Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, assessoria da Câmara, vereador Chiquinho de Assis, o Edmundo Salles, que é o gerente da contadoria da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Vamos dar início à 8ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, que trata da apresentação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto referente ao segundo quadrimestre de 2020, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu passo a palavra ao Edmundo Salles para que faça a apresentação.
Seu microfone está mutado, Edmundo.
Boa tarde a todos, Geraldo Mendes, Chiquinho, demais presentes. A gente vai dar início aqui à apresentação da audiência pública. É uma audiência que a gente já tem ela meio que padronizada, então acho que fica fácil o acompanhamento dela, né? E tendo dúvidas, a gente vai, no medida possível, procurar esclarecer da melhor maneira possível. Então, se trata de uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente tem que fazer essa apresentação a cada 4 meses, né? Então, a audiência deve estar aparecendo em tela para os senhores aí, os presentes. Isso é só uma introdução sobre a exigência dessa apresentação dessa audiência. E o próximo quadro já traz uma apresentação das receitas apuradas no período referente ao segundo quadrimestre, que é de maio a agosto, mais uma coluna do período acumulado, de janeiro até agosto. Para mim aqui, então, o que ele está apresentando? Que a receita apurada no período de maio até agosto totalizou R$ 116.312.901, né? As receitas estão divididas aí nos principais grupos de arrecadação, são as receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, as transferências correntes e as receitas de capital. Então, ao que está sendo apresentado aí, vocês podem visualizar o que foi arrecadado no período e o acumulado. A sequência, a gente ilustra esses valores por grupo de arrecadação em gráficos, para tentar elucidar melhor essa apresentação numérica. Então, a gente tem aí, nesse gráfico aí, o total da receita. Então, eu tenho a apresentação no quadrimestre, onde a nossa principal arrecadação sempre foi a tendência que sempre seja assim, são as transferências, né, que aí onde está englobado as transferências do FPM, do ICMS, PI, Fundeb, todas as transferências governamentais, tanto da União quanto do Estado, estão consolidadas em transferências correntes. As receitas tributárias são as receitas próprias do município, são instituídas pelo município, que é IPTU, ISS. E as outras receitas são de menor significação aí, né? Então, a gente, nos próximos quadros, a gente detalha um pouco mais de cada um desses blocos. Então, como a gente viu, né, as principal arrecadação do município são as transferências. Aí, nesse gráfico, nós estamos destrinchando as receitas que compõem as transferências correntes, né? Ela tem tanto o quadro do gráfico do apurado no quadrimestre quanto o acumulado. Aí a gente pode observar aí que a maior receita do município é o ICMS, né? A transferência vinda do estado do ICMS, seguidos do... deixa eu ver qual que é aqui... 25 milhões é a próxima, que é a maior receita nossa, que é outras transferências, o FPM, e as transferências da educação são as que se destacam mais. Na transferência da educação, vale ressaltar que está o Fundeb embutido aí, né? Só o Fundeb tem representa praticamente 80% desse montante das transferências vinculadas para a educação. Aqui são as receitas tributárias, seguindo a lógica de destrinchar cada bloco de arrecadação. ISS é a nossa maior arrecadação dentro das receitas tributárias. Depois nós temos taxas, IPTU, Imposto de Renda e ITBI, né? Na sua acompanha as receitas tributárias. Outras receitas, a gente tem aqui que compõe outras receitas. A gente tem as contribuição de eliminação pública, receita de serviços patrimoniais, que é os rendimentos de aplicação. Então, isso aí ela tem uma representatividade no todo, ela o próximo é pouca, né? Porque o grande foco nosso é as transferências e as receitas tributárias. Bom, aí é passado esse demonstrativo da composição da receita, a gente entra na execução da despesa. A despesa também, assim como na receita, ela está agrupada em blocos de despesa. Então, a gente tem o grupo de despesa de pessoal, né, que é o... Depois a gente tem juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, que é a manutenção da máquina, serviços em gerais, investimentos e amortização da dívida, que compõe esse quadro da execução da despesa. Então, no período maio-agosto, essas despesas estão representadas aqui no gráfico pela composição das despesas liquidadas, né? Então, as despesas liquidadas no período do segundo quadrimestre, 108 milhões, e o acumulado janeiro a agosto, 191. A representação, o resultado apurado pelas receitas liquidadas em conformidade com as receitas arrecadadas no período, gerou essa diferença de 46 milhões, positivo. Aí agora a gente tem essa apresentação em gráfico também. A gente tem a apresentação da demonstração gráfica, né? Os valores que foram detalhados naquele quadro anterior.
Você volta uma, por favor, Edmundo, só para...
Sim.
Ô Chiquinho. Chiquinho e Edmundo, aproveitando então, é só para dar um recado. É o seguinte, as pessoas que estiverem acompanhando pelo canal do YouTube... podem mandar as dúvidas e as perguntas pelo chat lá do YouTube, ou então para o WhatsApp número 998766504, que é a assessoria da Câmara, vai nos passar para nós fazermos as perguntas para o Edmundo. Então, de novo, o WhatsApp, 998766504, tá bom? Pode continuar.
Não, é o seguinte, esse superávit aí do acumulado é dos dois quadrimestres, isso?
Sim, dos dois quadrimestres.
E aquela despesa corrente atualizada, ela é de... setembro a setembro, ou é só dos dois quadrimestres?
Não, só é do orçamento 2020.
Tá. Ok. Então, beleza. Então, o superávit é dos dois quadrimestres, né? Janeiro a setembro.
Sim.
Valeu.
Aí, que a gente já estava nesse quadro aqui, né, é a representação gráfica dos valores apresentados na tabela anterior. Bom, passada essa parte da execução orçamentária, receita e despesa, a gente entra aqui no comparativo, trazendo alguns dados históricos de 2016 a 2020. A gente pode observar aí que é interessante aí, é só nesse primeira tabela aí, é a linha do resultado. Então, em 2016, tivemos resultado positivo, né, de 26 milhões, 17, 18, resultado negativo. Em 2019, arrecadação frente à execução da despesa já apresentou resultado positivo. O que vale destacar também é que o nível de execução de despesa 17, 18 e 19, ele se manteve praticamente constante, na faixa de 160 milhões. E a receita em 2019, ela houve um incremento na arrecadação em 2019, e em 2020 também a receita está até esse momento está boa. A gente teve um incremento nesse quadrimestre de muitas transferências para a área de saúde, né, que incrementou a arrecadação de receita, e aí a gente tenta demonstrar o resultado apurado por quadrimestre. Embaixo é um confronto.
Como é que é o último que você falou, que nesse quadrimestre a gente teve, o que é com a saúde? Desculpa, Edmundo.
Houve muito incremento de arrecadação na área de saúde. Né? Então, assim, houve muito, para a questão do Covid e tudo, houve muito aporte da União nesse sentido. Aí, só no segundo quadro, né, nesse slide, ele só faz um confronto entre arrecadação corrente com a despesa. Então, a gente tem uma arrecadação de receita corrente em relação à despesa, gera um resultado positivo, confrontando receita corrente e despesa corrente. O que é natural essa situação. O capital, ele faz esse comparativo também, né? Aí, a despesa de capital, no caso, ela está superior à arrecadação de despesa de capital, de receita de capital. E apura o resultado na linha total aí. Esse quadro comparando também a execução orçamentária, né, a apresentação gráfica. Em 2016, praticamente empatou receita e despesa. O resultado positivo de 500 mil. 17 e 18, a despesa superou a capacidade de arrecadação do município, foi um período de crise, né, principalmente 18, e muita redução na arrecadação devido a, principalmente ao estado de Minas, que não estava reportando os repasses como devido. Em 19, já houve essa normalidade no repasse. Em 20, o compromisso do governo atual, governo do estado, além do ele repassar o que é devido no ano de 20, ele está honrando compromissos de 2018, referente ao ICMS, Fundeb e IPVA. Então, isso também impacta nessa evolução de arrecadação em 2020. Né? Podemos avançar aqui, próximo quadro. A gente entra na parte de gestão fiscal, que vai fazer comparar como referência a receita corrente líquida em confronto com despesas de pessoal, dívida consolidada, concessão de garantia e operação de crédito. Então, o parâmetro de apuração é a receita corrente líquida. Então, aqui, a gente traz, nesse quadro, a receita corrente líquida dos últimos, de maio até agosto, né? Então, a receita corrente líquida no quadrimestre foi 115 milhões, e nos últimos 12 meses, ela representa 335 milhões. Você está dando para acompanhar isso? Está tudo tranquilo? Esse é só para dar essa ilustração do total da receita corrente líquida do quadrimestre e o acumulado dos últimos 12 meses.
O total não está aparecendo para a gente na tela, não.
Certo. Aqui eu tenho que fazer o quê?
Tudo bem. O total é o quê? 115?
115 no quadrimestre.
E do acumulado?
E o acumulado, 335.807.889.
335?
É.
Uai, mas aí o primeiro quadrimestre foi mais que o dobro?
O primeiro quadrimestre foi 120, mais ou menos. Aqui é...
É isso mesmo, desculpa.
A receita corrente líquida, ela apura 12 meses.
Tá? Entendi.
É o mês de referência nos últimos 11. Aí é gráfico também, apresentando o que está compondo a receita corrente líquida, mas é para ilustrar os valores que estão detalhados na tabela, né? Aí a gente entra aqui agora no comparativo da despesa de pessoal. Então, maio, junho, julho e agosto, e os índices de cada mês, do quadrimestre, e nos últimos 12 meses. A despesa total de pessoal nos últimos 12 meses, em confronto com a receita corrente líquida, está projetando um índice de 41 e 48. No quadro abaixo, ele faz o confronto do período anterior. Ele pega 18 e 19, confrontando 19 e 20, né, referente ao mesmo quadrimestre. Então, no período 18 e 19, a despesa de pessoal representava, em relação à receita corrente líquida, 44,64. Já no período 19 e 20, né, que é de setembro de 19 a agosto de 20, esse índice caiu para 41 e 48, que é um índice considerado muito bom, favorece... nessa faixa de índice em torno de 40, 42%, é um índice que eu considero muito bom, a folha de pessoal. Bom, passado esse demonstrativo aqui do pessoal, também a gente sempre tem, após a apresentação das tabelas, ilustra com gráficos, né, para facilitar a leitura e o entendimento. A gente entra na dívida consolidada, que é um outro relatório de gestão fiscal. A gente traz os últimos de 16 a 19 e a posição da dívida consolidada em 31 de agosto. Os índices são favoráveis, né? Então, bem tranquilo. O município demonstra uma saúde financeira para contrair operação de crédito e honrar compromissos anteriores. Esse índice vem no crescente de... Saindo da dívida consolidada, o próximo quadro que a gente vai ter...
Edmundo, volta aí, por favor, uma tela.
Sim.
Esses déficits aí, ó, em vermelho, e tem um alto aí de 31 de dezembro de 2018, 49 milhões. Explica pra gente aí.
Então, isso aí, você tem que analisar essa dívida consolidada líquida. Até o de vermelho aí é a situação da posição dos restos a pagar na época, certo? Uhum. Então, o resultado que é, apesar de apresentar positivo, essa linha aí de dívida consolidada líquida, DCL, quando ela está negativa, significa sobra. Tá dando para entender? Abaixo de onde que tá vermelho.
Tô. E aí minha pergunta para você...
Aí a questão é a seguinte, o que demonstra aí que eu pago tudo, eu pago a minha dívida consolidada, pago meus restos a pagar, e ainda tenho essa sobra de 28 para honrar os outros compromissos que não seja atrelada à dívida consolidada. As demais dívidas correntes.
Mas por que essa diferença tamanha de 49... você tinha... 44 a mais e foi para menos 10. Isso é efeito daquela lei nossa aqui dos precatórios ou não?
Não. Precatórios? Não.
É porque ali está exceto precatórios, né?
Não, aqui é porque aqui está constando a inscrição em 31/12/2018. E essa posição que está aqui, ó, nessa coluna de 30 de agosto, é o que eu devo de resto pagar em 31 de agosto.
Ah, entendi. Então, ainda a gente vai ter a posição completa de 31 de dezembro, né?
Quando chegar em dezembro, provavelmente vai constar aqui o valor inscrito, de 20 para 21. Então, esse valor vai subir.
É isso. Então, esperamos que não suba muito no resto da pagar.
Ele sobe só de eu escrever a folha de pagamento, se ela não for paga dentro de 2021, em 20, só a folha de pagamento ela gira em torno de 11 milhões aqui, né? Então, naturalmente, já vai crescer isso. Aí a representação gráfica. Aí o resultado primário. Sempre. O que se trata do resultado primário?
Você volta aí a gráfica, por favor.
Volta.
Beleza.
Aí o resultado primário, que é o confronto das receitas primárias. No bolo de arrecadação do geral, eu tenho as receitas consideradas primárias e as não primárias. Né? Então, esse resultado, ele só, esse demonstrativo, ele expurga aquelas receitas e as despesas não primárias para apurar esse resultado. Então, ele está a apresentação dele aí. Então, dentro da... do que foi arrecadado, ele está expurgando receitas de operação de crédito, receitas de aplicações financeiras, deduções do Fundeb e outras deduções, exceto Fundeb. Então, essas movimentações, ela é expurgada da movimentação da execução orçamentária para se apurar o resultado primário. Então, o resultado primário no quadrimestre foi de 8.217.000 e no ano, 47.943.000.
A gente pode dizer que isso é um superávit, né?
É, isso é um superávit de receitas primárias. Superávit, sim. Aqui, é um gráfico demonstrando a evolução da receita nos últimos anos também. Você vê que a receita de 2020, ela está, né, graficamente, fica nítido que ela está superior a em quase todos os meses, superior a 2019. A receita de 2018, ela foi a pior desse período que a gente está em tela analisando.
A que se deve esse pico da receita de 2020, em fevereiro aí, Edmundo?
É o IPTU, né? IPTU.
Porque antecipou, né, o pagamento?
É. Então, o IPTU está sempre trago ele para o início do ano. Então, aí é o IPTU, é o IPVA, que começa a cair aí em janeiro, fevereiro. Então, as receitas que mais impactam, né, no começo do ano são essas. Aqui a gente traz uma evolução da CEFEM, o quadro de CEFEM, que a gente já vem trazendo isso desde 2013. A CEFEM em 2020, ela está, né, uma arrecadação baixa. A apresentação gráfica da composição da CEFEM.
Você volta também, por favor. Só uma pergunta. O que esse total adicional é arrecadado aí, né? Que está arrecado aí sobre ele?
Esse total adicional foi uma arrecadação ocorrida no período 13 a 16, de um processo que o município já movia sobre apuração de CEFEM e que foi sendo incrementado nesses meses aí. Então, foi um recurso que a Vale pagou, o Samarco pagou, e que caiu nesse período de 13 a 16, que totalizou quase 50 milhões.
Tá. Aí, Edmundo, dá uma subida aí considerável em 2018, né, da cota mensal.
Em 18 teve uma melhora no CEFEM. Em 19 teve uma majoração na alíquota do CEFEM, então 19 também teve uma reagida. Mas 20, devido a essa questão da pandemia, acelerador desse processo aí, diminuiu muito a exploração, né, então... o recolhimento da CEFEM em 2020, ela está bem inferior, né?
Aquela questão da doação não está aí, não, né?
Não, aqui é só a CEFEM.
Ok.
Aqui é o mesmo, só apresentando o gráfico, que já foi apresentado anteriormente. Aqui, a partir desse quadro aqui, a gente faz uma análise, assim, a gente vem compondo esse banco de dados de informação, trazendo a execução desde 2009, né? Então, a gente está refletindo aqui de 2009 a 2020, o que, que vem sendo executado de receita, despesa por grupos. A gente ter essa análise histórica dessas informações que estão em tela aí. Então, o que a gente tem? Receita arrecadada, que é o primeiro. Aí eu tenho o gráfico disso. Ela é evolução gráfica, de como ela se comportou lá em 2009 e vem até o momento, né? Então, em 2008, 2019, nossa receita teve um recorde histórico aí, né? 308 milhões. 2020 até o momento, ela praticamente, em 2019, ela praticamente empatou com a receita de 2016. 2020 a gente já está aí beirando os 240 milhões. Né? Então, tem expectativa de sair superar os 320 aí em 2020. Execução agora da despesa de pessoal. Isso aqui é despesa de pessoal só do executivo, a Câmara não está incluída aqui. A despesa de pessoal, próximo, e as despesas correntes. E aí são apresentações gráficas do que a gente já demonstrou lá em cima, né? Pode avançar? Então, investimento. Ocorreu de investimento desde 2009 até 2020. 2019 e 2020 está numa tendência de incrementação na área de investimento. Amortização da dívida.
Você volta aí, por favor, Edmundo, rapidinho.
Sim.
Por favor, sem abusar, você volta mais duas. Mais uma só. Voltar, mais uma. Agora, na que ficou na anterior aí que eu pedi.
Isso aqui?
O gráfico. Não, para frente, onde já estava já do investimento. Ok, obrigado pela paciência aí.
Não, perfeito. O próximo gráfico que eu acho que é agora a amortização da dívida. E uma representação aqui do resultado orçamentário. Então, no momento, a gente está projetando aí, em 2020, a gente já está beirando aí uns 47 milhões. É lógico que tem despesa para ser tratada ainda, né? Aqui é só frisando, tá? É pela execução da despesa liquidada. Bota frisar essa demanda aí. Então, tem despesas empenhadas, já comprometidas no processo aí, aguardando o processo de liquidação. Então, a gente está confrontando a execução da receita com a despesa liquidada. Opa, voltei. E aí, o que a gente tinha para apresentar da audiência pública são esses. Chegamos ao final, né? Do que a gente tem como ato de estar sempre apresentando.
Presidente?
Sim, Chiquinho.
Então, uma boa tarde a todos e todas. Lamentar aqui a constante ausência dos colegas vereadores num assunto tão importante, né, que é entender a saúde financeira do nosso município. Saudar o Edmundo, que é um servidor de carreira que a gente conhece há muito tempo, tem meu respeito, né? As divergências governamentais que tem com o governo jamais são com os servidores, né, que fazem o trabalho técnico, e a gente vê a transparência dos dados que o Edmundo nos traz. Presidente, eu só tenho uma pergunta para o Edmundo, a respeito de como vem a compor as receitas, caso o município venha a ter o depósito da operação de crédito autorizado pela Câmara. É, com toda certeza seria uma prestação do próximo quadrimestre, mas peço essa exceção para a gente entender isso. E faço um breve comentário aqui, que a gente percebe, né, uma saúde financeira aí considerável do município, né, parabeniza o setor da fazenda, e isso aumenta a responsabilidade do governo, senhor presidente, já com as metas e as causas aí de lutas da comunidade, né? A gente percebe uma previsão, talvez recorde aí de arrecadação, o que já está constatado no ano passado, pelo histórico aí das receitas, nós tivemos a maior arrecadação da história aí do município, com os 308 milhões, né, uma arrecadação recorde. Lamentavelmente, isso que eu pedi para voltar aqui, porque se nós tivemos em 2012, quando tínhamos uma receita de 246 milhões, um investimento de 42 milhões, né, nós tivemos ano passado, com a receita de 308 milhões, a maior receita da história, um investimento de apenas 7 milhões, o que mostra que o objetivo governamental, repito aqui, não estou questionando a questão fazendária, mas o objetivo governamental era um investimento maior no ano de 2020, né? Isso é uma escolha política que tem suas consequências, né? Inclusive, analisando aí todos os pleitos que chegam à Câmara, e não são poucos. Só esse ano nós já estamos na indicação 203, então, de pedido aqui da Câmara, tem mais de 203 pedidos no, encerrando o segundo quadrimestre. Então, deixo essa reflexão, parabenizo aí o Edmundo pelo fornecimento dos dados, com transparência, isso nos ajuda aqui a pensar, criar nosso pensamento crítico aqui, né, que acho que isso é importante da República, da democracia, e só deixo essa pergunta aí, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado, presidente, agradeço de mundo, e aos servidores da Câmara também, competentemente aí, nessa ação importantíssima que é a prestação de contas.
Então, Edmundo, você notou a pergunta aí do Chiquinho, do vereador Chiquinho?
Tá mudo aí de novo, Edmundo.
Acho que é uma reflexão boa que a gente tem que fazer sobre essa questão do que está ocorrendo em 20, é a gente analisar o que foi herdado, né? Não sei se vocês estão vendo esse quadro aí. Se a gente somar o resultado de 13, 14, 15, 16, a gente vai ver que só pelo resultado orçamentário, a gente começou 2017 carregando um peso de praticamente 50 milhões. Né? 2020, 17, a gente aumentou esse peso em mais 20, 2018 mais 17. Então, 19 e 20, a gente está pagando muita coisa. Né? Vocês estão dando para vocês entenderem onde que eu estou querendo chegar. Você pegar e somar 3 milhões de resultado negativo de 2017, mais 34 milhões, 35 milhões de resultado negativo de 2014, mais 20 milhões negativo de 2015, só aí está dando 54, 57 milhões, né? Que, querendo ou não, esse resultado negativo vem rolando dívida sucessiva, né? Em 2019, com o incremento da receita, a gente teve um resultado positivo em 2019, a gente automaticamente pagou muito dessas dívidas que vêm sendo roladas. A gente precisa ainda de resultado positivo em 2020 para equacionalizar o caixa no todo, tá, com o caixa em azul. Hoje eu não considero ainda que ele está totalmente azul. Né, ele saiu do vermelho, vermelho mesmo, e está aí, sei lá, do já saiu talvez hoje do laranja também, está numa situação administrada. Né? A saúde financeira, ela vem, sim, melhorando significativamente. Mas não é só a receita que reflete esse resultado positivo. A gente tem que analisar que a despesa também, ela vem num patamar equilibrado, ela não teve picos de execução de despesa. Ela veio equilibrada em 2017, 2016, 2018, em 2019, né, acho que, consequentemente, ela, com o incremento da receita, que essa sobra, você tem que abrir o laço da execução da despesa também. Porque não é o objetivo do recurso público ficar parado. Tem que estar sempre, as demandas públicas são enormes. Então, só queria deixar essa reflexão também.
Edmundo, e sobre a questão do...
Ótima reflexão, não é isso? Porque a gente, eu torço até para que no final, no, né, dezembro de 2020, a gente possa estar nesse azul aí, né?
Não, eu acredito que, com certeza.
Com a folha paga e com mantendo os números aí da folha que vinham reduzindo. Mas, enfim, é isso mesmo. Vão aqui democraticamente discutindo. E fica uma pergunta aí que é com relação, Geraldo, e até te fazer, o vereador Geraldo aí, que é a pergunta de quando. Em que fonte vai entrar a questão da operação de créditos?
A operação de crédito, ela é uma fonte específica, ela é a fonte 190. Então, se a gente observar aqui, ó, tem um quadro que se voltar aqui, a gente pode chegar. Ela está aqui, ó. Se vocês estão vendo em investimentos, ela está com uma dotação atualizada de 76 milhões. Nesses 76 milhões atualizados aqui, já está o incremento da operação de crédito. Então, a partir do momento que cair, efetivar essa operação, essa receita entrar, ela entra como receita e automaticamente também como uma dívida fundada. Que ela vai ser paga a longo prazo, né? Então, a contrapartida da operação de crédito é a contração de uma dívida fundada.
E o valor que entra, ele passa a contar como superávit também ou como investimento? Investimento superavitário, hein?
Então, se ele não for empenhado, liquidado, pago, ele automaticamente vai... Ele não vai gerar um superávit patrimonial, porque ao mesmo tempo que ele arrecada esse recurso, eu contraio uma dívida. Entendeu? Em termos patrimoniais, ele não gera um resultado, uma mutação ativa, não. Deu para entender?
Deu.
É como se você estivesse comprando a prazo. Você comprou, você adquiriu o bem, mas você está devendo ele. Então,
mas o caso, por exemplo, da operação 45, se o município consegue 30, por exemplo, aí o que acontece com esse investimento previsto aí de forma previsão, né? É previsão. 76 ali é previsão, né? Atualizado?
Isso. Aí ele já está, o crédito orçamentário já está atualizado ali.
Contando com os 45, isso?
Isso.
Então, se vier a menos, debita o valor que não veio.
Se vier menos, aqui é só previsão, né? Se vier, por exemplo, 30, esse crédito fica, quando gerou o ano, isso aí morreu. Sobrou essa dotação orçamentária em 2020. Aí, em 2021, suponhamos que venha o restante, não sei. Aí tem que abrir o crédito restante.
Tá, última pergunta. Quando você coloca nesse quadro aí, despesa de investimento, 76 milhões... é atualizado. No acumulado que eu tenho superávit, é pensando nesse...
Não.
Visão? Não, né?
Não. O resultado aqui é resultado mesmo. É resultado que ocorreu de janeiro a agosto. O que eu arrecadei e o que eu liquidei.
Ok. Então é patrimônio, né?
Sim.
Beleza, presidente. Obrigado. E obrigado, Edmão, também.
É patrimônio em termos, né? Ele gerou essa disponibilidade, mas aqui é pela despesa liquidada. Então, tem despesas empenhadas que ainda não chegou nota, não passou pelo processo de verificação. Mas, é assim, a grosso modo, seria patrimônio, uma sobra.
Eu pergunto aí para a assessoria, quem está assessorando a nossa audiência, se tem alguma pergunta de quem esteja acompanhando a prestação de contas pelo YouTube.
No YouTube não tem nenhum comentário.
Tá. O Edmundo quer fazer alguma consideração, Edmundo?
Não, assim, da minha parte, a gente sempre tem procurado fazer essa apresentação de uma maneira mais tranquila, né, ser mais transparente possível. E a gente gostaria de ter a participação popular, né, da sociedade. Eu acho que isso enriquece esse trabalho, tanto nosso quanto de, né, da Câmara e tudo mais. Acho que é importante ter essa motivação. Né?
É importantíssimo, mas ainda vamos chegar lá, Edmundo. Então, eu agradeço a presença do o vereador Chiquinho. Quer fazer alguma consideração, vereador?
Não, estou tranquilo.
Então tá. Eu agradeço a participação na prestação de contas do Edmundo Salles, gerente de contadoria da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, ao vereador Chiquinho de Assis, a todos os servidores da Câmara que assessoraram aí a 8ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 8ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, que tratou da apresentação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao segundo quadrimestre de 2020. Então, boa noite a todos e todas, e até a próxima.
Boa noite.